Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Hoje, o nosso boletim sobre a avicultura tem uma cara mais especial, porque hoje, nessa data, portanto, dia 28 de agosto, é celebrado o Dia do Avicultor. E como uma forma de homenagear todos vocês que estão nessa atividade, que são pessoas perseverantes, colocando alimento na mesa de tantos brasileiros e, por que não, também mundo afora, já que o Brasil é o principal exportador de carne de frango do mundo, a gente está aqui hoje com um representante desse setor, que é o Márcio Antônio Galli, que ele é avicultor, ele é médico veterinário e integrante da Câmara Técnica do Sindicato Rural de Palotina, lá no Paraná, que também vem a ser o principal estado brasileiro produtor e exportador de carne de frango. Seja muito bem-vindo, Márcio, e parabéns pelo seu dia.
Bom dia, Letícia. Obrigado pelo parabéns e um parabéns a todos os avicultores do nosso Brasil aí.
Márcio, né, a gente conversou um pouquinho antes de entrar agora ao vivo, né? Você contou que tem 46 anos e que já está há 20 anos, né, nessa atividade da avicultura. Me conta um pouquinho como que foi começar nessa atividade, por que que você escolheu a avicultura como profissão, como ganha-pão?
Bom, primeiramente eu sou filho de agricultores, então toda a minha família é ligada ao ramo agrícola. Eu sempre gostei de mexer com animais. E em 2000 eu me formei em médico veterinário e comecei a trabalhar como extensionista na área da avicultura. Então, vendo o avicultor, vendo que ele estava crescendo a partir de 2003, 2004, tivemos uns anos melhores e acreditei nesses produtores, esses avicultores, e acabei arrendando uma granja com dois galpões de 100 metros por 12. Então, em 2005, eu me tornei, além de extensionista, me tornei avicultor, tá? E eu fui tocando essa granja, toquei ela até 2016. Mas, nesse passo, eu fui criando cada vez mais vontade de construir uma granja própria, de ter um investimento financeiro meu, uma coisa minha, da minha família, e eu comecei a realizar esse sonho a partir de 2010, que eu comecei os projetos. Em 2012, eu contatei um sócio, um amigo meu, Edvar Antônio Marquezin, e nós construímos uma granja com seis galpões, graças ao apoio da família, principalmente ao meu irmão, que ele foi avalista nessa parte, ele foi apoiador. Nós conseguimos realizar um sonho familiar.
Certo. Márcio, só vou te interromper um minutinho. Renan,
Sim.
pode colocar as fotos para a gente aqui então na tela para mostrar, né, com tanto orgulho, Márcio contando dessa conquista que foi conseguir construir, né, conseguir levantar do chão, né, essa granja que hoje é o sustento da família, né, e com todo o apoio, né, Márcio, que você trouxe aqui para a gente com muita emoção, né, esse apoio familiar, essa base, né, que vem. E aí, Márcio, então você com o apoio do seu irmão, você conseguiu então o financiamento para começar a sua granja própria e a partir daí que você então, né,
Em 2013, dia 20 de janeiro de 2013, nós alojamos o primeiro lote, tá? E aí, a partir daí, esse primeiro lote mudou a minha vida. Eu comecei a ter recurso próprio, ela começou essa grande, ela acabou se viabilizando, para ela se pagando, ela mesma se pagando o investimento, a partir de final de 2014. Com isso, eu consegui sair de funcionário de uma empresa, da Cevale, e fiquei proprietário. Trabalhando, essa granja começou a me sustentar, eu e a minha família.
Certo.
Em 2000 e daí, com 2016, eu parei com o arrendamento. Fiquei só com a granja e com a parte agrícola que eu trabalho hoje.
E Márcio, ao longo então desses 20 anos, né, de extensionista, com galpões arrendados e depois agora, né, até hoje com galpões próprios, quais foram os altos e baixos no setor da avicultura? Que a gente sabe, né, que o avicultor tem que ser muito perseverante. Hoje a gente vê um momento com custos de produção muito altos. Então, se você puder trazer um pouquinho dessa história de 20 anos, né, quais foram os principais altos e os principais baixos?
O que a gente vê assim, a dificuldade que a gente teve maior foi a burocracia de crédito. Então, até hoje, o agricultor ele sofre com a burocracia de crédito. Por exemplo, um pequeno produtor hoje aqui, para construir um galpão padronizado, com alta tecnologia, ele vai gastar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 por galpão. Para esse recurso, ele vai precisar de 13, 14 alqueires, coisa que ele não tem de hipoteca, sabe? E hoje, essa parte de burocracia de crédito, ela complica um pouquinho para o agricultor crescer, para ele ampliar o seu negócio. Ele tem que viabilizar o projeto. Cada vez mais está diminuindo a lucratividade, e daí a viabilidade vai diminuindo, você vai ficando mais tempo para pagar esse projeto. Então, a gente tem uma ideia de ampliar mais a granja, mas tem que ver essa viabilidade. Então, em 2010, por exemplo, a viabilidade estava em 11 anos. Tá, 10 anos, 12 anos para pagar o investimento, tá? Então, o 2020 já está pago esse investimento. Agora, se você for fazer um novo hoje, você vai demorar de 15 a 20 anos para pagar, tá? Então, gera muita dúvida do mercado futuro do que vai ocorrer. A gente tem uma oscilação muito grande de dólar, metal subindo, as custas de um galpão desse aí, ele dobrou o valor em 6, 7 anos. Então, essas dificuldades, as exigências externas, estão com muita exigência externa. As leis sanitárias hoje, como a avicultura se tornou o maior exportador, parece que todo mundo vem cobrando em cima de você, vem vindo exigindo coisas, sabe? E esses custos, às vezes, como nós que somos integrados, ele é botado como custo da propriedade, mas não aumenta a tua lucratividade por esses gastos que a gente tem na atividade. Então, ele está gastando muito recurso com a parte externa na granja, organização, com a parte fitossanitária, controle sanitário dentro dos galpões, individualizando cada galpão com a parte sanitária, investindo em mão de obra mais qualificada, com mais controle dentro da granja, e a parte de retorno financeiro ela está se apertando um pouco. Estão tendo aumento de gás, lenha. Então, essas coisas aumentaram muito ultimamente e estão diminuindo muito o lucro. Consequentemente, quem está estabilizado não consegue mais investir novamente também. Então,
Certo.
todo mundo está ficando paralisado na granja que está.
E, Márcio, apesar dessas dificuldades, como que foi ao longo desses 20 anos, né, no setor da avicultura? Você comentou, né, sobre exigências do mercado externo, a gente tem aí questões de investimento que precisam ser feitos na granja. Como que foi, se adaptar a essas novas tecnologias, a essas novas questões de manejo ao longo desses 20 anos de avicultura que você aí tem de estrada?
Então, a adaptação você vai fazendo aos poucos, conforme vai vindo recurso, conforme você tem recurso. E a própria integradora, ela vai medindo os seus investimentos. Ela fala: ah, eu quero que você compre um jogo de cano, por exemplo, cada galpão. Então, eu quero que em 3 lotes você compre os jogos. Ela vai falar: ah, vai lá e compra todos os jogos de cano numa pancada só. Então, mas o investimento parece pouco, mas por galpão é R$ 1.500. Então, você vai indo aos pouquinhos ampliando esse investimento. Ah, vai, põe, que nem agora do coronavírus. Ah, além do sabonete bacteriano, por galpão você vai ter que ter um álcool gel. É pouquinha coisa, mas você vai vendo, R$ 20, R$ 30 por galpão. Você vai gastando, vai tirando, e não é. A empresa não fala: não, eu vou te pagar esse produto, eu vou te doar. Não, você tem que ter, porque é um controle, até uma coisa de lógica com a pandemia que está ocorrendo hoje. Mas é um gasto a mais que você tem dentro da propriedade. Então, aos pouquinhos, você vai se adaptando. As novas tecnologias, a agricultura, ela puxa a frente com uma alta tecnologia, altíssima, eu acho até. Então, assim, você constrói um galpão hoje, quando ele ficou pronto aqui 6 meses, ele já não é o mais tecnológico, já tem o novo. Tem uma nova tecnologia, sabe? E essa tecnologia, conforme os galpões estão ficando depreciados, quando você vai fazer um novo investimento ou melhorar o seu galpão para chegar na nova tecnologia, esse custo de manutenção e de nova tecnologia, ele fica muito caro, tá? Então, hoje, por exemplo, para mim lá, para readequar, eu trabalho com 3,5 metros de velocidade de ar, para mim readequar a nova lei, a nova exigência da empresa de 4,5 metros, aumentar as placas, ele vai girar em torno de 150 mil a 200 mil por galpão, sabe? Então, essa parte de reinvestimento, ele custa muito, sabe?
Mas ao
Então,
mesmo tempo, esses investimentos em tecnologia, esses investimentos em estrutura, essas adequações todas, também é o que permite o Brasil ter toda essa qualidade do produto e essa abertura no mercado externo.
Isso aí se deve muito às novas tecnologias, às empresas, aos extensionistas, mas principalmente a nós avicultores aí que abraçamos essa causa e investimos nesse setor e fizemos o manejo que pede, trabalhamos dia a dia lá, o pessoal que trabalha na granja, os funcionários que trabalham, são esforçados, são dedicados à atividade, são pessoas que gostam de trabalhar com a atividade e que faz ela reverter nessa. Esse resultado aí, a gente tá vendo, eu vejo muito que nós tivemos ganho de 2 mil até hoje em nutrição, nós tivemos em genética, mas o melhor foi o desempenho de campo, o manejo do produtor, tá? O produtor se moldou diferente, tá trabalhando diferente, tá dando os IEPs que a gente atinge aqui na região, a gente vê uma luta entre funcionários para um ser melhor que o outro, é uma competitividade sadia, sabe? Na busca do melhor resultado. E esse melhor resultado hoje para nós, quer queira, é o que está se revertendo nas exportações aí. Nós temos um frango de ótima qualidade, sadio, tá? Um manejo correto. O Brasil é muito exigente ambientalmente, lei trabalhista, está tudo correto, a gente está seguindo à risca isso aí. Então, eu sou filiado ao sindicato aqui, faço parte da Comissão da Avicultura. Aqui da Federação do Paraná, aqui no município de Palotina. E então as exigências que vem a federação vai passando para a gente vai discutindo com a empresa conforme como que a gente pode ir colocando essas novas exigências dentro da propriedade. Então, mas o avicultor, o que está de parabéns hoje, é por a maior parte dessa produção, dessas coisas, é a boa vontade do avicultor.
Sim,
Tá?
que de
Vejo o
nada
seu avicultor.
adianta ter novas tecnologias, novas técnicas de manejo, se a gente não tiver ali o avicultor justamente para implementar tudo isso, né, Márcio?
Como vestir a camisa da empresa, do país, no caso nosso, aí, o avicultor aí, ele veste a camisa, a gente tem orgulho de. Hoje o maior exportador do mundo de frango somos nós, né? Então eu acredito que é muito bom essa atividade, essa honra de participar com mais avicultores desses recordes nossos que estamos batendo aí.
E Márcio, nas fotos que você mandou para a gente, né, que você mandou da sua granja, né, dos galpões, você também mandou uma foto com a sua esposa, com os seus filhos, né? Você tem um menino e uma menina. E aí olhando para eles, né, que é a sua geração seguinte, o que que você vê de perspectivas para o futuro, né? Você na avicultura, os seus filhos já se interessam, eles já lidam, né, com essa questão do campo, assim como você veio de uma família, que lidava com a agricultura. O que que você vê daqui para frente?
Então, a gente tem que focar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, perder um tempo com os filhos, por causa da sucessão familiar. Não adianta só se dedicar ao trabalho e esquecer os filhos de lado. Eu levo muito meu filho junto na atividade aí, para ele pegar um pouquinho o gosto dessa atividade. E aos pouquinhos, vendo se ele consegue, ele está até aqui na minha frente, do meu lado aqui, tentando ver se ele consegue apoiar. E eu vejo, eu estou levando ele muito também para a área agrícola. Então, o que a gente vê, a gente tem um sonho que o filho siga os caminhos do pai. O meu avô educou meu pai, ele seguiu o caminho do meu avô, eu estou seguindo o caminho do meu pai na parte agrícola, mas eu já tenho uma parte da avicultura, e a gente pensa que os filhos nossos também vão seguir, mas cada um decide o que quer fazer, sabe? Então, eu deixo a liberdade ao meu filho para decidir o que ele vai querer fazer. Mas eu tento direcioná-lo ao ramo que é familiar, sabe? Então, meu pai pressiona ele muito, fala sobre isso aqui vai ser seu, essas coisas. Então, a gente vê que De uma forma ou de outra, ele pode sair, que nem eu saí da família para trabalhar como extensionista, e depois voltei para casa, mesmo morando na mesma cidade, mas eu voltei para o ramo da agricultura, e graças ao apoio que o meu pai deu, que o meu irmão deu, que meus avós deram. Então, mandei uma foto até da minha avó, sabe? Porque vale muito a família. E que nem você falou, a família pesa muito. Na agricultura, a família tem que ser um apoio. E a gente vê que eu consegui isso aí. Aqui, a maioria dos agricultores trabalham em família, tá? Eu tenho funcionário, mas quem trabalha na agricultura, que é o agricultor mesmo, geralmente você vai vendo que ela vai seguindo de pai para filho dentro da atividade, sabe? Tenho várias famílias aqui que trabalham dentro dos galpões, que são os proprietários, e tá seguindo o ramo familiar. O filho já fala em novos investimentos, em novos galpões. Então, a gente vê que a sucessão familiar é muito importante, sabe?
Certo.
E cada um dentro de casa tem que fazer o seu trabalho para tentar fazer, não que seu filho fique em casa, mas que ele entenda que se um dia ele voltar, ele vai ter um lugar que ele aprendeu a trabalhar.
E que também é um lugar de união da família, né, Márcio?
É, lugar de união da família.
Márcio, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. A gente trouxe você hoje justamente, já que a gente não consegue falar, né, fazer entrevista com todos os avicultores do Brasil, a gente quis trazer aqui a sua história, como uma forma de homenagear, então, todos esses avicultores, essas pessoas perseverantes que estão no dia a dia nas granjas, que estão na lida, que estão levando o Brasil aí a despontar, né, como principal exportador da carne de frango mundo afora, mas também como, ressaltando, como eu disse anteriormente, sem deixar faltar comida no prato do brasileiro. Então, mais uma vez, Márcio, feliz dia do avicultor e muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Obrigado a você, Letícia. Obrigado ao pessoal do Notícias Agrícolas por deixar a gente feliz nesse dia aí. E um parabéns para todos os avicultores do Brasil aí, tá? E continuamos forte que nós vamos conseguir ser autossuficiente que nós já somos, mas crescer dentro da atividade agrícola, tá? A avicultura crescer cada vez mais continuarmos sendo exemplos para o mundo de produção. Ok? Tudo de bom,
Certo.
Letícia.
Muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Márcio Antônio Galli, que é avicultor, ele é também médico veterinário e integrante da Câmara Técnica do Sindicato Rural de Palotina, no Paraná, como um exemplo, como uma história de como de tantos outros avicultores que a gente tem aí pelo Brasil, hoje, dia 28 de agosto, que é comemorado o Dia do Avicultor. O Márcio tem uma história de 20 anos na agricultura. Começou assim que se formou na Faculdade de Medicina Veterinária, porque durante o curso ele se interessou muito pelo ramo da avicultura. Ele disse, antes da gente entrar no ar ao vivo, que ele gostava muito de cálculos, né? E como os aviários são muito grandes, você tem que fazer muitas contas. Então, foi uma área também que chamou a atenção dele. Então, desde o ano 2000, ele já trabalha então no ramo da avicultura e que. De 2012 para 2013, ele começou a fazer investimentos e conseguiu a granja própria, né? Conseguiu montar aí os galpões para ter o seu próprio sustento, sua própria granja e com o apoio da família, né? A família do Márcio, ele contou que já tem um histórico, que são família, é uma família de agricultores, né? Mas ele optou pelo ramo da avicultura. E então teve todo esse apoio familiar para conseguir ter o próprio negócio, que hoje é o ganha-pão da família, que é o sustento da família. E segundo o Márcio, ele tem dois filhos, espera que os filhos também sigam esse caminho, né, o caminho da sucessão familiar, mas de acordo com ele, também deixa os filhos aí livres para poder escolher, mas o patrimônio vai estar ali caso eles queiram retornar. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas antes eu e a toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas, queremos deixar um abraço para você, avicultor, nesse dia 28 de agosto. Até já!